Olá, viajantes! Bem-vindos ao AntropoCast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Encerrando a primeira temporada e preparando a próxima, o que será que está por vir? Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma etapa dessa nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia. Com esse episódio, nós vamos finalizar essa temporada. Por isso, eu trouxe vocês de volta para o nosso porto de embarque, a nossa estação inicial, a partir de onde nós começamos a nossa viagem lá em março de 2020, bem no começo da fase mais dura e exigente da pandemia do novo coronavírus. Naquele momento, além do AntropoCast, foram criados muitos outros podcasts do universo acadêmico. O interessante é a gente perceber que, apesar dos podcasts serem ferramentas de comunicação que já existem há pelo menos uns 20 anos, surgiu lá no início da década de 2000, mas a grande novidade desse momento é que o período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus fez com que a comunidade acadêmica se voltasse para essas ferramentas de comunicação, inicialmente como um mecanismo de comunicação entre si, dentro da própria comunidade, mas também houve a descoberta de que, sim, era possível que essas ferramentas também estabelecessem essa comunicação da comunidade científica com a sociedade em geral. E isso foi absolutamente valioso para todos os propósitos, não só de expansão da comunicação e da relação da comunidade científica com a sociedade, mas para a popularização da própria ciência e do conhecimento científico. Isso é fantástico. E já existem vários estudos a respeito dessa temática. E isso aconteceu com várias mídias sociais, como canais de YouTube, páginas do Instagram. E dessas mídias, o que eu queria destacar é justamente o podcast, porque foi uma outra descoberta também da comunidade científica que produzir e colocar no ar um podcast não é algo tão complicado, tão complexo e, sobretudo, caro, que precise de um financiamento. A produção de podcast é algo bastante acessível e, além da produção não ser algo tão complexo, é relativamente fácil você carregar e distribuir e aí ser ouvido em toda a amplitude da podosfera. Então isso, no meu entendimento, caracteriza a podosfera como uma forma muito democrática e ampla dos cientistas falarem diretamente com a sociedade. E o mais bacana que aconteceu é que isso tudo uniu, de forma muito democrática, cientistas de grande renome, bastante conhecidos, professores universitários e pesquisadores já consagrados, com estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Ou seja, pessoas em vários estágios diferentes, tanto de suas vidas pessoais, quanto da sua formação e das suas carreiras profissionais, em um espaço amplamente democrático como são as mídias sociais. E o podcast foi um território, vamos chamar assim, para usar uma linguagem antropológica, muito propício para isso. E por falar em podcast como território, eu quero retomar uma expressão que eu usei agora há pouco, podosfera, que é justamente o nome que se dá nesse cenário, nesse ambiente da cibercultura e do ciberespaço, a esse universo, ou se vocês quiserem, né, para usar uma palavra que está muito na moda, ao ecossistema dos podcasts. Então, com relação à podosfera e à antropologia propriamente dita, eu acho que muitos de vocês já se deram conta que a partir de março de 2020, a partir desse momento, né, de início da pandemia, muitos podcasts de antropologia também foram lançados. E a maioria deles está até hoje em operação. Agora, o mais legal é que também em 2020 foi formada uma grande rede de podcasts de antropologia, a Rádio Kerikeri. O que talvez tenha marcado a diferença da comunidade científica em antropologia com relação às demais comunidades é que os antropólogos sentiram, desde o começo, a necessidade e o desejo, né, de formar uma rede. E foi assim que surgiu a Rádio Kerikeri. Essa vontade, esse desejo de fazer, como o próprio subtítulo da rádio indica, mais do que uma rede de antropologia, mas um fazer antropologia em rede. Eu acho muito bonita essa perspectiva. Eu fiquei muito feliz com o convite que o Antropocast recebeu para fazer parte dessa rede, pelo que eu sou muito grato aos organizadores, a quem também eu parabenizo bastante pela iniciativa, tem se mostrado muito importante e necessário. Desde então, pessoal, os podcasts da rede vêm produzindo uma riqueza incrível de reflexões e de debates. É um trabalho fantástico que juntou uma galera de norte a sul do Brasil e que vem produzindo podcasts de antropologia nos mais variados formatos e perfis. Enfim, uma diversidade muito grande. Agora, tem outra coisa bacana que eu queria ressaltar, que, na minha opinião, tem uma importância fundamental. Eu falei sobre isso muito rapidamente agora há pouco, mas eu quero acentuar esse aspecto. Essa rede não apenas juntou gente do Brasil inteiro, mas juntou também diferentes gerações de pessoas dedicadas à antropologia. Desde aqueles com um pouco mais de experiências, mais velhos, como é o meu caso, por exemplo, até os bem mais jovens, como os estudantes de graduação e de pós-graduação. E essa troca tem se demonstrado absolutamente incrível também e muito rica. E todas essas iniciativas, como eu disse, têm algo em comum. Elas visam tornar a antropologia mais conhecida, mais acessível, mais próxima do grande público. Já que, como a gente falou lá no comecinho do podcast, a antropologia é uma das menos conhecidas das ciências sociais e das ciências humanas. Mas eu quero reforçar um outro aspecto importante, aí eu quero puxar um pouco a sardinha para a nossa brasa, lembrando o velho dito popular. Bom, como todo mundo está cansado de me ouvir falar, eu concebo o Antropocast como um manual de introdução à antropologia em forma de podcast. Ou, como eu brinquei dizendo no episódio anterior, um manual sonoro de introdução à antropologia. Como se fosse uma contação de histórias a respeito da antropologia. O que eu venho fazendo são exposições introdutórias e até certo ponto generalistas, bem características mesmo de um manual de apresentação de uma determinada área de conhecimento. São discussões para quem está começando ou para quem não conhece a área de ciências sociais. Desde a sua concepção, a nossa proposta aqui no Antropocast é de fazer propriamente um sobrevoo sobre alguns dos pontos, algumas das questões e conceitos da antropologia. Por isso mesmo, nunca foi nossa intenção e nem nossa pretensão esgotar os assuntos abordados, pelo contrário. Assim como também não é nosso propósito aprofundá-los à exaustão. Claro que, como eu sempre falo, os assuntos sobre os quais a gente tem conversado aqui são muito complexos e a vontade que dá realmente, especialmente para aqueles ouvintes que já têm uma certa familiaridade com a antropologia, é de aprofundar e percorrer com alguma densidade as trilhas que a gente apresenta aqui. No entanto, por ter esse caráter introdutório, né, de sobrevoo, muita coisa fica de fora, óbvio. Mas é aquela coisa, se dá vontade de querer saber mais, de querer tomar contato com outras visões sobre os mesmos assuntos abordados, é sinal de que o nosso propósito, de alguma forma, está sendo atingido. Na minha opinião, toda introdução a alguma área de saber, especialmente assim, nesse formato de podcast, né, de uma narrativa oral, precisa instigar as pessoas a querer saber mais sobre o tema. Sabe aquela frase clichê que a gente fala sempre? Ficar aquele gostinho de querer mais, é sempre bom. E para aqueles que gostam e querem mergulhar um pouco com mais profundidade nesses assuntos, eu sempre procuro deixar, seja na nossa página do Instagram, seja no descritivo do episódio do podcast, algumas indicações bibliográficas, indicações de filmes, outros episódios de podcasts, enfim, um material que pode complementar as análises que eu faço em cada episódio. Aliás, eu já aproveito aqui para pedir se você tiver alguma dica, seja sobre temas a serem abordados, seja alguma sugestão sobre texto, livro, vídeo, enfim, qualquer material que possa complementar a visão que eu apresento a respeito de cada tema. Faz a sua sugestão lá na divulgação do episódio correspondente na nossa página do Instagram. E eu estou retomando esse ponto, pessoal, porque eu quero enfatizar uma relação muito bacana que o nosso podcast tem com a Rádio Quere Quere, aquela rede de podcasts de antropologia sobre a qual eu falei agora há pouco. Uma vez que os podcasts ali presentes vão fazer um aprofundamento em diversos temas, diversas áreas, inclusive muitos deles são discussões a respeito de pesquisas em andamento, de produção acadêmica em andamento, muitas vezes os nossos ouvintes podem não dominar elementos conceituais, elementos teóricos, referências que são citadas ali. Especialmente, pessoal, aquelas mais clássicas, aquelas mais básicas, que geralmente a gente trabalha com os estudantes nos módulos de introdução à antropologia, que é o que a gente tem feito o tempo inteiro aqui no Antropocast. Vamos só lembrar que, embora a gente não tenha o menor controle sobre o público que a gente está atingindo, o propósito do Antropocast é para aquelas pessoas que estão iniciando na antropologia ou aquelas que são fora da área de antropologia, mas querem ter um aprofundamento, querem saber um pouco mais sobre a nossa disciplina. É para esse público em particular que o Antropocast foi concebido. E por outro lado, na medida em que a nossa proposta é trabalhar justamente os aspectos mais basilares, no nível mais introdutório e generalista da disciplina, e nesse formato de pequenas aulas de antropologia, as contribuições do Antropocast podem ajudar você, que é um iniciante ou até mesmo não iniciado nas ciências sociais, a compreender melhor a riqueza do debate que acontece lá nos podcasts da Rádio Quero e Quero. E aí é uma possibilidade de troca muito bacana. Então, para você explorar bastante todas as possibilidades que existem na Rádio Quero e Quero, eu te remeto então ao endereço www.radioqueroequero.org, lembrando que Quero e Quero é com K. Eu coloquei o endereço direitinho no descritivo desse episódio lá na plataforma. Aliás, ó, eu só queria lembrar que acabou de sair, agora em 2022, um livro contendo artigos relatando e refletindo sobre várias dessas experiências. Esse livro está disponível em PDF gratuitamente no site da Associação Brasileira de Antropologia. Ele foi concebido, publicado e editado por alguns dos atores da rede, que, aliás, tem também ocupado muitos espaços no ambiente acadêmico de produção científica da antropologia para a divulgação desta iniciativa, da iniciativa da rádio, da rede e dos podcasts. Eu acho que uma das principais conquistas que eles conseguiram foi justamente o reconhecimento da própria Associação Brasileira de Antropologia, ocupando espaço para a divulgação dos podcasts da rede nos canais de comunicação da própria ABRA, entre eles o boletim da Associação Brasileira de Antropologia. Então, eu quero, nesse momento introdutório, reiterar meus agradecimentos à galera que convidou o Antropocast para integrar essa iniciativa nessa empreitada de tornar a antropologia mais conhecida do grande público e ser mais uma forma de aproximar a sociedade daquilo que é produzido nas universidades. Aproveitando esse momento introdutório, eu gostaria de pedir o carinho de vocês de seguir a gente no Instagram, @antropocast. Esse simples gesto, pessoal, é muito importante para continuar incentivando a gente nesse projeto. Lembrando que é um projeto voluntário, ele não é monetizado, ou seguir não significa monetização, muito pelo contrário. É apenas para a gente entender que está fazendo um trabalho que está tendo alguma repercussão, está tendo alguma relevância. Para mim tem sido um prazer enorme gravar esse material, mas esse prazer aumenta mais ainda quando a gente percebe a repercussão que ele tem. E aí aproveitar para agradecer àqueles que nos seguem e dizer que realmente é muito gratificante sentir esse carinho. Agradecer e nunca é demais também pedir desculpas pela demora no espaçamento do lançamento dos episódios aqui. Realmente, lembrando para todo mundo, né? É um trabalho que, além de ser totalmente voluntário, ele é totalmente solo. Eu faço tudo, eu produzo, eu tenho que conceber, tenho que roteirizar, tenho que escrever, tenho que gravar, tenho que editar, enfim. Então, e tudo isso é um tempo muito grande e eu tenho que gerenciar tudo isso com as minhas obrigações profissionais e as minhas obrigações pessoais também, evidentemente. Então, tem sido muito difícil, depois da volta do presencial, fazer de fato uma gestão de tempo adequada entre a vida profissional e essa atividade voluntária na produção do podcast. De qualquer maneira, é um projeto que segue, eu tenho muito prazer nessa divulgação de conhecimento, nessa popularização do conhecimento. Eu me sinto muito bem fazendo aquilo que eu gosto mais de fazer na minha vida inteira, que é dar aula, preparar e dar aula. Então, eu gosto muito desse momento do podcast porque eu me sinto numa sala de aula falando para o mundo, isso é muito gostoso. A dificuldade se dá mesmo na gestão do tempo. Mas isso é uma coisa que a gente vai tentando resolver aos poucos. Pessoal, antes de indicar o que eu estou pensando como próximos passos no desenvolvimento do podcast, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões sobre a antropologia e o fazer antropológico que eu não consegui inserir nos episódios anteriores, porque ia acabar ficando muito grande, muito maior do que já ficaram. Eu vou falar ainda um pouquinho sobre isso e depois eu faço as minhas considerações finais dessa temporada indicando quais são os próximos passos que eu estou pensando para o podcast. Como a gente viu nessa temporada introdutória sobre antropologia, essa grande ciência do ser humano, tanto como campo de pesquisa, como campo de atuação, a antropologia tem um espectro tão variado quanto são as realizações humanas. E uma coisa interessante é o que quase sempre caracteriza o fazer antropológico é justamente o envolvimento de antropólogas e antropólogos quando estão no trabalho de campo com seus chamados objetos de pesquisa, ou seja, com as comunidades com as quais estão trabalhando, seja na pesquisa ou seja na busca de aplicar e empregar o conhecimento da antropologia no enfrentamento de desafios postos pela realidade. E aí a gente viu que, em linhas gerais, o seu espectro de atuação vai desde a ação política mais profunda, engajada e radical, como, por exemplo, na defesa dos direitos dos povos indígenas, quilombolas, nas sociedades tradicionais, como a gente viu que é o posicionamento formal da nossa Associação Brasileira de Antropologia, né? E todo o campo de ações que questionam as estruturas de dominação, incluindo aí o mercado e a produção de desigualdades. Até mesmo a pesquisa de mercado e marketing, usando as ferramentas da chamada antropologia do consumo, ou até mesmo as etnografias corporativas, para ajudar empresas e organizações a atingir melhor seus objetivos de mercado. E ainda a gente pode mencionar os projetos desenvolvimentistas, que são levados a cabo nos países mais pobres, ou, se a gente preferir, naquelas economias periféricas. E aí é muito curioso, porque a gente pode perceber que esse espectro é radicalmente oposto ao anterior. Ou ainda até mesmo, acabei de me lembrar, como já refletiu a nossa saudosa e querida professora Marisa Correia, que era do Departamento de Antropologia da Unicamp, como se fez no Brasil no início do século XX nos acalorados debates acerca do nacionalismo e mesmo das teorias raciais. Ou seja, o que se vem construindo nos últimos 30, 40 anos é um espectro de atuação absolutamente diverso para antropólogas e antropólogas, isso tanto no campo social quanto no campo político. Aqui eu quero pontuar rapidamente algo importante. Esse olhar antropológico é muito aguçado naquelas pessoas que são treinadas a desenvolver habilidades e competências bem próprias da antropologia. Daí a questão da formação que a gente mencionou aqui é absolutamente importante. Eu estou falando basicamente de uma observação atenta, cuidadosa e detalhada tanto sobre o outro quanto sobre a realidade. E é sempre bom a gente entender que observação não significa apenas aguçar o sentido da visão, mas todos os outros sentidos também. Eu falo isso sempre em sala de aula, porque quando a gente fala de observação, a gente está pensando apenas em observação do olhar, o olhar no sentido da visão, ver. Mas afinal, tanto quanto pela visão, as informações nos chegam pela audição, pelo olfato, pelo paladar. Então, quando a gente está fazendo uma etnografia, por exemplo, observação significa estar atento a todas as informações que nos chegam pelos sentidos. Então, gente, esse último ponto é um dos mais importantes. Afinal, como a gente viu ao longo dos episódios dessa primeira temporada, a antropologia é a ciência da alteridade por excelência. É a ciência do outro. Então, acho que de maneira muito geral e sintética, quando a gente fala das aplicações da antropologia, eu penso que a gente pode dizer que, de um lado, há um certo espectro da aplicação da antropologia para a compreensão de populações e comunidades com configuração social e cultural bem diferentes, bem distintas do que a gente poderia chamar do mainstream do capitalismo ocidental. São aquelas chamadas sociedades em pequena escala, como as comunidades tradicionais, sociedades indígenas, povos africanos, polinésios, pequenas aldeias. Enfim, essas comunidades que têm um estilo de vida bastante diferente desse padrão que a gente está habituado nas grandes cidades, que é o padrão ocidental, do capitalismo ocidental. Aliás, a esse respeito, como a gente vai ver na segunda temporada, o trabalho dos antropólogos tem sido justamente o de mostrar como essa sociedade tem estilos de vida, pensamentos, valores, aquilo que a gente poderia resumir chamando de cultura, e que apresentam alternativas, apresentam possibilidades outras de existência do ser humano que não essas construídas pelo padrão europeu, que acabou sendo, de uma certa maneira, hegemônico no mundo. Mas, de fato, a gente precisa considerar que essas sociedades que não fazem parte desse, digamos, ambiente do capitalismo ocidental, sempre atraíram a atenção dos antropólogos. Agora, do outro lado, sobretudo nos últimos 40 anos, a gente vem percebendo a aplicação da antropologia no chamado contexto da economia capitalista propriamente dita, que é aquele ambiente ligado às etnografias do capitalismo que eu mencionei para vocês e que, por sua vez, faz parte daquele grande guarda-chuva que é a antropologia econômica. E isso a gente percebe que tem atraído muitas pessoas, especificamente, como eu quero insistir aqui, em certos nichos de atuação, como é o caso, por exemplo, dos nichos organizacionais e empresariais, que é um campo de pesquisa e de trabalho para antropólogos, mas que foi originalmente levantado, despertado pelo pessoal da área de administração de empresas. E esse campo de atuação, de estudos e de pesquisas, até por sua proximidade com outros campos, como a chamada antropologia das sociedades complexas, ou antropologia urbana, por exemplo, mantém a antropologia, de um certo modo, muito próxima da sua irmã gêmea, a sociologia. Eu entendo, pessoal, que essas duas abordagens, que aqui eu só estou colocando de forma binária para caracterizar um pouco essas duas dimensões, mas a gente sabe, que, como eu venho insistindo, né, que não é muito adequado fazer essa oposição binária, maniqueísta, excludente, mas eu entendo que esses dois campos que eu descrevi muito resumidamente aqui contemplam a esmagadora maioria do espectro de aplicação da antropologia ao longo de toda a sua história. Isso tem produzido estudos, investigações, conhecimentos, pesquisas, mas também tem produzido muitas possibilidades de campo de atuação, como a gente viu, pelo menos nos três últimos episódios. Um aspecto interessante que eu queria ressaltar e que eu deixei de fora nas análises anteriores é que nesse processo histórico, a abordagem ou a aplicação da antropologia em trabalhos voltados para comunidades de pequena escala tem sofrido uma grande transformação, especialmente quando a gente fala de projetos de caráter desenvolvimentista, sejam eles com viés econômico, com viés sanitário, por exemplo, na área de saúde, de educação, só para citar alguns exemplos. E quando eu falo de mudança, é porque lá no início, o foco desses projetos desenvolvimentistas estava nos agentes promotores do desenvolvimento, e não nas comunidades. O que eu quero dizer com isso? Eram trabalhos voltados para aquilo que esses agentes, geralmente representando o Estado, entendiam e definiam a partir do seu próprio olhar o que seria necessário para aquelas comunidades. E isso era feito sem levar em conta, sem levar em consideração o próprio olhar, o próprio desejo, a própria visão dessas comunidades. Vamos lembrar que a gente falou muitas vezes aqui a respeito dessa vinculação da antropologia com esses projetos colonialistas. Então, durante muito tempo, esses eram projetos impostos, sem levar em consideração a autodeterminação dessas comunidades e sem respeitar suas especificidades culturais. No entanto, após muita autocrítica, isso mudou bastante. Hoje, o trabalho dos antropólogos nesses contextos visa enfatizar esta autodeterminação das comunidades, além de fazer severas críticas a essa perspectiva colonialista. Eu cheguei a mencionar isso no episódio anterior. É interessante a gente se lembrar que uma das áreas mais fortes e tradicionais da antropologia aplicada na América Latina é justamente a chamada antropologia do desenvolvimento, que vem passando por essa autocrítica nas últimas décadas. Essa é uma área bastante forte, gente, na Argentina e no México, por exemplo. Aqui no Brasil ela já foi também muito forte, hoje um pouco menos. A grande maioria das ações e comunidades que pretendem, entre aspas, né, melhorar as condições de vida dessas pessoas são ações desenvolvimentistas que partem do olhar da sociedade urbana e industrial. Muitas vezes são ações cujas lógicas são pautadas pela dinâmica do sistema capitalista e por isso tem um quê muito forte de etnocentrismo. São ações que, em sua maioria, sobretudo no processo histórico, defenderam projetos desenvolvimentistas de caráter colonialista, partindo daquele pressuposto bem equivocado de que é preciso levar o desenvolvimento para essas comunidades. E todos nós sabemos o desastre que isso representou e continua representando em muitos lugares do mundo. Essas ações partem de um pressuposto, que na minha opinião também é bastante equivocado, de que as estratégias definidas num determinado plano de desenvolvimento vão ser implementadas sem nenhum problema, porque em tese as comunidades desejariam aquilo. Mas historicamente, isso se demonstrou um grande equívoco. Não que essas comunidades não queiram ser inseridas na realidade de mercado. Eu trabalhei bastante com isso na minha vida e percebi que, de fato, muitas vezes elas desejam, elas querem. Eu comentei com vocês que a minha tese de doutorado foi exatamente numa comunidade quilombola que passava por esse processo. Muitas comunidades tradicionais, de fato, querem conquistar essa autonomia de transitar entre seu mundo, sua cultura e o mundo urbano, o mundo das cidades, mas de forma autônoma, de forma a manter, inclusive, aquilo que eu chamo de sua dignidade cultural. O que não se deseja e o que não se quer, e consequentemente não se pode fazer, e aí eu estou assumindo claramente minha postura de julgamento e escolha, é que isso seja feito sacrificando autonomias, escolhas, valores culturais, estilos de vida. Em resumo, eu vou repetir, sacrificando a dignidade cultural dessas comunidades. Bom, gente, quando isso acontece, o que a história tem testemunhado a exaustão, e a gente tem fartos exemplos disso, é que, por melhores e mais nobres que sejam as motivações e os objetivos desses programas de desenvolvimento, muitas vezes eles não funcionam adequadamente, exatamente porque não conta com a adesão de parcela significativa dos indivíduos daquela comunidade ou daquele grupo. Exatamente por esse motivo, porque quase sempre passam com o trator por cima dos valores e códigos dessas comunidades em particular. O que a antropologia contemporânea aprendeu e nos ajudou a perceber é que quando nós saímos da lógica urbana, capitalista, industrial e ocidental, que nos confere uma forma de pensamento e, consequentemente, de ação, que, no geral, nós julgamos ser universal, daí o etnocentrismo, né? A gente constata facilmente que existem outras formas de pensar, outros valores, outros códigos. E essa riqueza, essa pluralidade, é que dá o tom da diversidade humana. Não há um único modo de conceber e fazer as coisas, e isso é uma conquista do desenvolvimento da própria antropologia. Então, por exemplo, vamos pensar aí em projetos de desenvolvimento econômico em uma comunidade tradicional. Se eu quero trabalhar uma ação de impacto que parte de uma lógica cultural alienígena a essa comunidade, a primeira atitude respeitosa que eu preciso ter é querer saber se há desejo desse grupo em ter esse projeto, em ter essa perspectiva de desenvolvimento. Confirmando isso, É preciso estabelecer, então, o princípio da autodeterminação. O que eu estou chamando de autodeterminação? É compreender que se o projeto vai impactar aquela comunidade, a comunidade deve ser o foco das diretrizes de sua implementação e ela deve ter autonomia para o desenvolvimento desse projeto. Mas o que a gente acaba vendo em muitos desses projetos é que muitas vezes são os interesses políticos e econômicos que norteiam a implementação desses projetos. E aí as comunidades envolvidas acabam sofrendo as consequências muito ruins disso. Então, uma vez adotada essa postura, a gente deve investir um tempo para investigar como aquela comunidade pensa, quais são seus valores, como é seu estilo de vida, conhecer bem a comunidade a partir do seu próprio olhar, naquilo que nós antropólogos chamaríamos de uma perspectiva etnográfica propriamente dita. E aí, junto com a comunidade, encontrar a melhor forma de desenvolver e implementar o projeto para que ele seja bem sucedido, não apenas do ponto de vista econômico, que é geralmente o que as agências de desenvolvimento acabam focando, justamente acreditando que esta era a perspectiva universal de maior interesse, mas que esse projeto seja bem sucedido de um ponto de vista global. Afinal de contas, né, gente, de nada adianta ter sucesso econômico num projeto, por exemplo, numa terra indígena, se com isso vier desigualdade, vier pobreza, vier uma hierarquia social que antes não existia. Ou seja, se vierem características que, além de serem nocivas, não são próprias dessas coletividades. Em síntese, o que eu estou dizendo nesse campo da chamada antropologia do desenvolvimento é preciso que esses projetos sejam bem-sucedidos não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista da legitimidade da sua implementação. Claro, eu estou citando aqui exemplos de projetos econômicos, mas isso, toda essa análise que eu estou fazendo cabe muito bem para projetos de saúde, para projetos de educação, por exemplo. Essa área da antropologia aplicada, que é a chamada antropologia do desenvolvimento, é de extrema importância, pessoal, porque a gente sabe que os principais problemas enfrentados por comunidades em pequena escala mundo afora são problemas relacionados à questão econômica, questão de produção, de sobrevivência, aquisição de bens, enfim, todo esse campo que a antropologia econômica estuda, a antropologia do desenvolvimento procura pensar, ajudar a pensar de que maneira isso pode ser feito, mantendo a autodeterminação dessas comunidades e preservando sua dignidade cultural, especificamente quando a gente fala da relação com a sociedade de mercado, mas também os aspectos envolvendo saúde, educação, saneamento básico, participação política, cidadania, inclusão digital, usos das novas tecnologias, enfim, tudo aquilo que diz respeito à qualidade de vida. Afinal de contas, o que historicamente a gente tem visto é que é praticamente impossível, mesmo para uma comunidade indígena ou pequenas comunidades rurais, escapar a essa dinâmica do capitalismo, essa dinâmica das novas tecnologias, a adesão às novas tecnologias. Então, a necessidade de desenvolvimento econômico, de inserção no mercado, é algo quase que inexorável, se de fato a gente quer diminuir o enorme e cruel fosso de desigualdade social e promover a inclusão, que, em suma, é o objetivo mais explícito desses projetos. Entretanto, o que eu estou argumentando aqui é que, se isso não for feito de uma forma adequada, o que acaba sendo acentuado é exatamente o oposto, ou seja, o caráter gerador de desigualdade. E a antropologia contemporânea tem apresentado ferramentas muito apropriadas, muito adequadas, para evitar que isso aconteça. Existe aí uma vasta literatura a respeito da antropologia econômica e também a respeito da antropologia do desenvolvimento para pensar essas questões. E o que eu estou colocando para vocês aqui não é apenas o meu ponto de vista, mas é um pouco o resultado dessas pesquisas, de uma literatura muito abrangente que trabalha essas questões, que vem trabalhando essas questões há pelo menos 5 ou 6 décadas. Eu acho que eu poderia citar, sem medo de errar, que um dos principais nomes dessa antropologia do desenvolvimento hoje é um antropólogo que é colombiano de nascimento, mas ele se radicou nos Estados Unidos, o Arthur Escobar, que é um grande crítico dessa perspectiva desenvolvimentista a partir do olhar da antropologia. Eu usei bastante o trabalho do Arthur Escobar na minha tese de doutorado. E claro, existem alguns nomes clássicos da chamada antropologia econômica, talvez os dois nomes clássicos mais importantes sejam o Claude Meillassou e o Maurice Cordelier, mas também o Marshall Salins, que tem trabalhos importantíssimos nesse campo. Isso só para citar alguns, gente, porque realmente são muitos nomes, são muitos trabalhos, é uma área importantíssima da antropologia. Eu mesmo, lá nos anos 80, quando eu era um jovem egresso da faculdade de filosofia, antes mesmo de fazer ciências sociais, eu já trabalhei em projetos econômicos em terras indígenas, que geralmente eram projetos pedidos pelas próprias comunidades. Mas o meu papel na organização não governamental que eu trabalhava era justamente de fazer essa interface entre os financiadores do projeto e a própria comunidade para que a coisa fosse feita de maneira correta. Embora eu não fosse ainda um antropólogo no sentido formal do termo, mas a minha formação já me proporcionava esse olhar. Não só o olhar, mas a perspectiva. Buscar a melhor forma de implementação de acordo com essa perspectiva da autodeterminação. E essa minha experiência aconteceu bem antes de eu fazer faculdade de Ciências Sociais e, mais ainda, o mestrado e o doutorado. E por falar em doutorado, pessoal, se vocês se lembram, eu mencionei no episódio anterior que eu fiz exatamente uma etnografia de projetos econômicos numa comunidade quilombola do Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. Projetos que foram implementados a partir do desejo da própria comunidade e que nos últimos 20 anos vem se desenvolvendo, mas com uma participação bastante ativa da comunidade por meio das suas lideranças. Então, esse é um exemplo muito interessante de que essa perspectiva da autodeterminação nesses projetos de desenvolvimento, nessas comunidades em pequena escala, comunidades tradicionais especificamente, é algo absolutamente viável e possível. Então, para encerrar esse raciocínio, aqui vem uma ênfase que eu quero dar e que eu não fiz no episódio anterior. Esse é o sentido que a gente encontra na maioria dos textos contemporâneos que refletem sobre antropologia aplicada. Ela, na verdade, é um tipo de antropologia que se volta a subsidiar projetos e programas que visam melhorar a qualidade de vida das comunidades, mas de uma forma mais adequada ao seu ambiente cultural e social. E aí, pessoal, a partir da lógica geral que eu acabei de descrever, a gente pode pensar a etnologia indígena, a chamada antropologia do meio ambiente, a antropologia da globalização, uma antropologia dos projetos culturais, enfim. A gente pode pensar em tantas antropologias aplicadas quantas forem as áreas de impacto sobre populações que a gente puder pensar. Sem falar no fato de que a gente pode promover interseções desses vários recortes com outros recortes, com outras áreas de conhecimento. Aliás, é preciso sempre lembrar que a antropologia aplicada ela é eminentemente interdisciplinar. Isso é um fato extremamente importante. Não dá para ser um antropólogo aplicado, um antropólogo prático, como dizem os americanos, sem estar aberto ao diálogo com outras áreas de saber que estão relacionadas aos projetos ou programas nos quais você pretende trabalhar. Então, eu citaria como exemplo o trabalho realizado pela professora Raquel Noronha, que é do Núcleo de Pesquisas em Inovação, Design e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Ela associa pesquisa em design do artesanato tradicional das comunidades do interior do Maranhão a formas de consolidação e manutenção de uma tradição cultural, agregando a possibilidade de maiores ganhos financeiros para as artesãs e os artesãos. Uma associação muito bacana entre design, antropologia e projeto de desenvolvimento. E, como eu disse lá atrás, esse tipo de abordagem pode ser feito para uma antropologia da saúde, uma antropologia do esporte, uma antropologia da educação e assim por diante, né? E eu quero fechar trazendo o outro lado da chamada antropologia do desenvolvimento, que é justamente aquele lado que eu já mencionei muito lá atrás, que trabalha com as grandes corporações, que trabalha com as grandes empresas. Eu só queria apontar aqui, não vou falar tudo isso de novo, mas eu só queria apontar aqui que para muitos antropólogos, essa aplicação da antropologia, em grande medida, vai exatamente na contramão da anterior, na medida em que foca seu olhar para o sucesso dos negócios, a otimização do funcionamento e o resultado das organizações corporativas, das organizações empresariais. Esse tipo de antropologia está totalmente inserido nos espaços urbanos capitalistas da sociedade industrial. E aí abrem-se outros campos que eu mencionei, que é justamente a antropologia empresarial, a antropologia do marketing, a antropologia da publicidade, a antropologia do consumo, a antropologia da tecnologia. Essa é uma área bastante instigante, bastante interessante, que dá para pensar o homem contemporâneo, conceitos de pós-humanismo ou de transhumanismo. Enfim, novamente, abrem-se tantas portas quantas forem as atividades que puderem ser pensadas nesse grande complexo que é o mundo dos negócios. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, que se nós tivermos uma leitura sociológica, a gente está lidando aí com o binômio capital-trabalho. É o antagonismo da luta de classes, basicamente, né? Você pensar em termos de comunidade e corporações envolvidas em projetos de desenvolvimento, por exemplo. Mas se nós pensarmos em termos antropológicos, estamos lidando com ambientes culturais diferentes. Isso dá uma belíssima discussão, né não? Então, pessoal, para finalizar essa temporada e essa conversa, eu acho que ficou meio óbvio quão complexo é esse campo da antropologia. Tanto que eu gastei praticamente 3 episódios com ele. Aliás, 4, se eu contar com esse aqui, né? Acho que ficou claro também que, além de tudo que a gente falou, há muito mais coisas a serem pensadas, a serem faladas, e muitos aspectos que não foram contemplados, que não foram abordados. mas eu entendo que eu segui um caminho que me pareceu didático e adequado. Primeiro, eu abordei os aspectos teóricos relevantes dessa discussão, especialmente no que diz respeito a uma visão crítica sobre as relações entre teoria e prática. Depois, eu abordei algumas especificidades do que é a antropologia prática ou aplicada e a sua relação com a chamada antropologia teórica. E por último, que é o que eu fiz agora nesse episódio, foi apresentar e problematizar duas grandes áreas da antropologia aplicada: a antropologia do desenvolvimento e a antropologia corporativa, ou antropologia empresarial. Bom, pessoal, sempre tem bastante coisa para falar sobre esses assuntos, mas eu acho que está de bom tamanho. Vamos falar agora bem rapidamente sobre como eu estou pensando os próximos passos para a gente dar continuidade ao podcast. Segundo o que eu propus lá no comecinho da nossa viagem, para a segunda temporada eu estou pensando em fazer episódios abordando o núcleo temático que eu abordo nos meus cursos introdutórios de antropologia, que é a gente conversar um pouco sobre alguns conceitos fundamentais da antropologia, como o etnocentrismo, alteridade, cultura, raça, fazer um episódio para cada um desses conceitos. E eu pensei também em abordar em episódios específicos as principais correntes do pensamento antropológico. Eu acho que dá para seguir com esses dois núcleos de conceitos simultaneamente. A gente pode ir intercalando entre conceitos e as escolas do pensamento antropológico. Até porque alguns conceitos, como por exemplo estrutura, função, são conceitos que só fazem sentido dentro de determinadas perspectivas metodológicas e teóricas de algumas escolas de pensamento. Aliás, pessoal, falando nisso, uma dica preciosa para quem está começando a universidade é que nunca procure conceitos específicos de uma determinada área de conhecimento em dicionário de língua portuguesa, pelo amor de Deus. Eu costumo fazer uma distinção com os estudantes. Eu fiz isso lá atrás, nos primeiros episódios, vocês devem se lembrar, quem está acompanhando desde o começo. Eu costumo fazer uma distinção entre palavra e conceito. Então, se eu estou falando de estrutura na antropologia, ou se eu estou falando de inconsciente na psicanálise, por exemplo, eu não posso procurar o sentido dessas palavras, o significado delas, num dicionário de língua portuguesa. Eu tenho que ir num dicionário especializado daquela área de conhecimento. Porque, afinal de contas, se eu for falar de estrutura, para Lévi-Strauss é uma coisa, para Radcliffe Brown é outra, para Durkheim é uma terceira coisa diferente, Malinowski, que também aborda de maneira diferente. A mesma coisa se eu for trabalhar com o conceito de inconsciente. Para Freud é uma coisa, para Jung é outra completamente diferente. Lacan tem uma abordagem diferente do conceito de inconsciente. Então, essa dica é uma dica preciosa que eu sempre dou para os meus estudantes, e é mais ou menos essa pegada que a gente vai ter na próxima temporada, ficar brincando um pouquinho com esses conceitos que são chave da antropologia. E abordar também o fato de que esses conceitos divergem de um autor para outro, de um teórico para outro, não pelas opiniões, pelo amor de Deus. Esse é outro ponto também que eu reforcei muito lá nos primeiros episódios. Ciência não se faz com opinião. Eles divergem por conta de perspectivas de análise, de metodologias e até de fundamentação conceitual, que é um pouco diferente. Pode ser até que haja desdobramento de um episódio em vários, dependendo aí da complexidade, do quanto a gente começar a conversar de forma mais complexa sobre cada um dos temas e cada uma das escolas. E também, como eu já anunciei lá atrás, eu vou ver se eu consigo trazer algumas entrevistas com colegas antropólogos, especialistas em algumas áreas, para dar uma dinamizada no nosso material. E aí, pessoal, chegamos ao final da primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, deem o seu feedback na nossa página no Instagram, @antropocast. E se você ainda não segue o Antropocast, segue lá. Como eu sempre menciono, esse é um grande incentivo para a produção do podcast. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a nossa próxima viagem. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.